ONU. O Brasil tenta, como obsessão, uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Parte da resistência ativa à pretensão está justamente no continente. México, Argentina e, por motivos óbvios e justificados, a Colômbia. O presidente Lula decidiu não visitar o túmulo do fundador do sionismo e ainda lá em Israel, quando visitou Israel, e depositou flores no túmulo do histórico dirigente palestino Yasser Arafat durante a visita na Cisjordânia. Em protesto, o ministro de Assuntos Exteriores de Israel boicotou a visita de Lula. No Irã, protestos de futebol. Antes do apoio explícito ao programa nuclear e do vexame recente, já havia demonstrado suas simpatias por Ahmadinejad e comparado os protestos das oposições contra as fraudes eleitorais à reclamação de uma torcida cujo time perde um jogo. Enriquecimento de urânio pelo Irã. O Irã quer construir bomba atômica, com a qual incendiaria ainda mais a grave situação geoeconômica e geopolítica do Oriente Médio. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se para definir sanções contra o Irã, devido ao seu programa nuclear. O Brasil sofreu nova derrota em sua política externa ao confrontar a posição norte-americana sobre o tema, favorável à imposição de sanções ao governo do Irã. Honduras. O Brasil se intrometeu nos assuntos internos de Honduras e hoje não sabe como sair da enorme confusão em que ele próprio se meteu. A política externa brasileira foi derrotada em sua tentativa de inviabilizar o retorno de Honduras à Organização dos Estados Americanos, defendido pelos americanos. A OEA, por pressão da secretária de Estado Hillary Clinton, formou uma comissão especial para preparar o retorno de Honduras ao órgão. O Brasil, contrário, defendeu que só será possível com o retorno de Zelaya ao país sem ter que responder pelos crimes de que era acusado. Estou fazendo um relato do que ocorreu nos últimos anos, porque a memória é fraca. É natural que os fatos sejam esquecidos, porque no Brasil nós nos acostumamos. O escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e aguarda o de amanhã para ser esquecido.
Então, Excelência,
é óbvio que esses escândalos da nossa diplomacia caem no esquecimento. Se os grandes escândalos de corrupção no Brasil caem no esquecimento, se até mesmo assassinatos cruéis, como ocorreram em Santo André, 8 assassinatos para acobertar um crime político que se quer a todo custo que seja considerado crime comum, se até esses escândalos são esquecidos no Brasil, imaginem essas estrepolias diplomáticas do nosso país ou do nosso governo, se não seriam esquecidas. A greve de fome de cubanos. O presidente Lula comparou os dissidentes cubanos a criminosos comuns. Quando fez greve de fome, Lula correu guloseimas e não tratou com seriedade a própria greve de fome. Ele recebeu visitas de D. Paulo Evaristo Arnes e de outros representantes da Igreja Católica. Hugo Chávez, já vou conceder, só vou terminar aqui essa relação, senador Suplicy, e depois eu concedo a parte com satisfação a Vossa Excelência, quem sabe Vossa Excelência possa fazer a defesa. Hugo Chávez, o Brasil trata a Venezuela como uma democracia irretocável. Para compensar, permite que o país faça parte do Mercosul, mas será que o Paraguai deixaria? E o Paraguai não permitiu. Prisão na Venezuela. Chávez prendeu o empresário Guillermo, presidente da TV Globo Vision, única emissora de oposição ao líder venezuelano, acusado de ofensa e vilipêndio ao presidente. Foi detido quando se preparava para embarcar num jatinho para uma ilha do Caribe. Outras prisões na Venezuela, também o ex-governador do estado de Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, um deputado do Azuage, cercados de mistérios. E o governo brasileiro mantendo o seu apoio irretocável ao grande líder daquele país, senhor Hugo Chávez. A RCTV, em maio de 2007, sinal aberto da emissora que era grande crítica do governo Chávez, foi retirado do ar, que se recusou a renovar sua concessão. O governo brasileiro não se pronuncia a respeito. Colômbia e Farc, o Brasil declara a sua neutralidade na luta entre o governo constitucional da Colômbia e os terroristas das Farc, mas na prática a coisa funciona de outra forma. Aliás, as Farc são responsáveis pela morte de milhares de jovens nesse país, no país em que vivemos. Porque as Farc são responsáveis por boa parte das drogas que, atravessando fronteiras, chegam aos lares brasileiros. Responsáveis pela infelicidade de milhares de famílias no nosso país. As Farc matam lá e também assassinam aqui, através das drogas que encaminham aos filhos das famílias do Brasil. Na Bolívia, incentivado por Chávez, Evo Morales nos tomou a Petrobras. E o comportamento do governo brasileiro em relação ao episódio da Bolívia Petrobras foi simplesmente de leniência, de complacência, de cumplicidade. Não há adjetivos que possam ser utilizados a não ser estes. A Argentina impõe barreiras comerciais e o Brasil compreende. O Brasil sempre compreende. O Paraguai decidiu rasgar o contrato de Itaipu. Isso está em andamento, mas naquele momento colocou-se como uma medida irreversível. Alterações de valores pagos pelo Brasil ao Paraguai em relação à energia de Itaipu. Equador já chegou a sequestrar brasileiros. Enfim, os equívocos são tantos que eu poupo o senador Suplicy de ter que justificar a todos eles. Mas eu concedo com satisfação uma parte a Vossa Excelência.
Agradeço a sua postura democrática, senador Álvaro Dias, de poder eu ponderar alguns pontos com respeito à análise que Vossa Excelência fez do desenvolvimento da política externa brasileira. Em primeiro lugar, senador Álvaro Dias, é necessário registrar que nos anos 50, 60, 70, 80, houve um esforço considerável do governo brasileiro de sempre estar expandindo as nossas representações, que eram relativamente modestas nos mais diversos países do mundo, e sobretudo nos países da Ásia, da África e da América do Sul e do Caribe e da América Central. Nos anos 90, em função de dificuldades orçamentárias, se parou um pouco com essa expansão, mas que foi novamente retomada, sobretudo nos anos do governo do presidente Lula, que, de fato, conforme Vossa Excelência salientou, aumentou consideravelmente. Mas não por causa de o Brasil estar querendo conquistar adeptos com respeito a ter o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas, sobretudo, porque, de fato, esta maior representação coincidiu e foi bem-sucedida com a maior expansão das oportunidades de comércio exterior do Brasil no mundo. Haja vista que, se em 2002 o volume de exportações do Brasil era de 60 bilhões de dólares, quando, eu gostaria até de estar próximo de Vossa Excelência, mas eu vou mostrar aqui ao querido senador Aloysio Nunes, que de São Paulo também o é, a extraordinária evolução do total das exportações, que do ano 2002 estava em 60 bilhões, passou para a casa dos 200 bilhões em 2008 Em 2009, devido à crise internacional, houve uma diminuição, mas já em 2010, o comércio exterior brasileiro registrou corrente de comércio recorde de 383,6 bilhões, com ampliação de 36,6% sobre 2009, quando atingiu 287 bilhões. As exportações encerraram o período de 2010 com valor de 200,1 9 bilhões e as importações 181,6 bilhões de dólares, ambos resultados recordes. Ou seja, para aqueles investimentos de expansão nos mais diversos países, de termos uma melhor representação democrática, correspondeu um aumento muito significativo e, sobretudo, caracterizado também pela diversificação das exportações. Vossa Excelência é consciente de como, durante os anos 90 e durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nossas exportações e comércio exterior, exportações e importações, se concentravam sobremaneira nos Estados Unidos da América, no Canadá, nos países europeus, e começamos a exportar mais e mais para o Japão e a China. O Japão, sim, já era importante, mas o que houve de diversificação, e eu me comprometo aqui com Vossa Excelência a mostrar com maior detalhe e números, logo mais, a diversificação que aconteceu. Temos ouvido os embaixadores, o senador Pedro Simão, que é um assíduo representante do Senado na Comissão de Relações Exteriores, a cada chefe de missão diplomática que ali está, nos impressiona a maneira como as exportações têm sido dedicada mais e mais a todos os países. Por mercados, tem se destacado as vendas para a Ásia. As vendas aumentaram 38,9%, garantindo à região a primeira posição de mercado comprador de produtos brasileiros em 2010, superando a América Latina e Caribe e a União Europeia, que também registraram um aumento expressivo de 34,6%, 28,7%. Também houve a diversificação por tipos de produtos.